passado fim de semana, os Estados Unidos abateram um balão chinês junto da sua costa leste depois de dias de especulação sobre o que estaria por detrás da presença desse engenho no seu espaço aéreo. Este balão, que segundo Pequim não era suposto ter-se deslocado para essa área, estaria a fazer recolha de informação meteorológica. Contudo, Washington acredita que este era um balão espião, tanto mais que o engenho sobrevoou zonas sensíveis como instalações nucleares. À luz deste acontecimento, fomos explorar as possíveis utilizações dos balões, nomeadamente em termos científicos. Estes engenhos são cotidianamente utilizados para recolher dados sobre meteorologia. Com dimensões muito variáveis, quanto mais volumosos forem, mais alto e mais longe conseguem chegar. Jorge Neto, meteorologista do IPMA, Instituto Português do Mar e da Atmosfera, explicou-nos como funcionam os balões de observação meteorológica.
O balão meteorológico é um balão que pesa cerca de 600 gramas, que é enchido com hélio ou com hidrogênio e que leva uma sonda meteorológica amarrada ao balão. É feito um a dois lançamentos por dia, ao meio-dia e à noite, e nessa sonda que vai junto com o balão meteorológico, são medidos quatro parâmetros meteorológicos: temperatura do ar, umidade relativa, pressão atmosférica e o vento, direção e rumo do vento. Isso é mais ou menos a descrição do que é um balão meteorológico.
A que velocidade e que distância já pode percorrer um balão meteorológico?
A velocidade de um balão meteorológico, a velocidade ascensional é cerca de 5,8 metros por segundo. E vai, é assim, depende um pouco do tamanho do balão que é utilizado, mas pode ir até aos 30, 25 a 35 quilómetros. 40, pode ir até aos 40.
É possível haver balões com tamanhos mais importantes?
Sim, sim, sim. Nós, neste momento, estamos a usar balões de 600 gramas. Mas posso lhe dizer que, por exemplo, para medições da qualidade do ar até lá acima, são também usados balões de 2 kg e podem ser, quanto mais pesado o balão, mais ar leva e mais para cima pode ir ainda, claro. Isso varia sempre do tamanho do balão e da quantidade de gás que vai levar dentro do balão.
Em que altitude é que isto voa?
Os nossos balões vão até aos 35, 40, entre os 30 e os 40 quilómetros, mais ou menos.
Isto normalmente não entra, por exemplo, em rota de colisão com aviões.
Posso lhe dizer que aqui em Lisboa os lançamentos de balão são feitos aqui na zona do aeroporto. E nós, cada vez que lançamos o balão, temos que telefonar à torre de controle e avisar que vamos lançar o balão. O balão é lançado, como não está na linha das pistas, normalmente não bate em nenhum avião. Mas assim, um avião, se bater num balão, vai desfazer o balão e não vai provocar nenhum prejuízo ao avião em si. Porque estamos a falar de uma coisa que não tem implicação nenhuma e não tem peso nenhum em relação a um avião.
Como é que este balão se dirige?
Esse balão não é controlável. Daí, eu não sei bem, em relação aos balões espiões, por isso é que para mim até foi uma novidade, porque esse balão não é controlável. Ele é lançado de um determinado local, todos os dias à mesma hora, e depois, mediante as direções do vento que vai apanhando nas diferentes altitudes, vai-se movimentando livremente. Posso lhe dizer que nós pomos uns papéis para recolher as sondas que acabam por cair, e nós, às vezes, caem sondas em Espanha, outras vezes vão cair sondas no mar, vão cair sondas aqui próximas, vai sempre depender do sítio, da forma como está a atmosfera.
E como é que vocês conseguem depois ter acesso às informações recolhidas pelas sondas?
Então, as sondas é assim, as sondas, para além de ter estes quatro sensores que eu descrevi, elas têm uma antena rádio, aliás, elas têm uma antena rádio e uma antena GPS. A antena GPS é para dar a sua localização e a antena rádio é para transmitir os dados para nós. E nós vamos recebendo os dados em tempo real daquilo que está a acontecer na sonda. Há uma gama de frequências dedicadas à meteorologia que ninguém pode utilizar em termos de rádio. E nós usamos essa frequência de dado. E é assim que recebemos os dados da sonda.
É possível utilizar um balão meteorológico para outros fins?
Não sendo entendido do assunto, diria que era melhor usar um drone. Porque o drone, a gente consegue controlar um drone e um balão não se consegue controlar, está a ver?
Qual é a vantagem que oferece, por exemplo, comparativamente a um
Com os
satélite?
satélites. Os dois têm muita utilidade e são utilidades distintas, porque o satélite, no fundo, está lá em cima e observa a Terra numa camada só, não é? Olha para a Terra numa camada só. E o balão, não. O balão vai nos dar, de 2 em 2 segundos, o balão vai nos dar as medições numa coluna, em toda a coluna da atmosfera, coisa que o satélite não consegue dar. Por isso é que nenhum deles se substitui ao outro, são os dois importantes.
Para além de um uso científico, os balões também podem ter um uso militar. Aliás, a sua utilização para finalidades de espionagem não é de agora. A sua primeira utilização neste âmbito deu-se durante as guerras revolucionárias francesas contra o Império Germânico em 1794. Balões de espionagem foram igualmente utilizados durante a Guerra Civil Americana entre 1861 e 1865. Mais recentemente, tanto durante a Primeira como a Segunda Guerra Mundial, foram utilizados balões de espionagem mais sofisticados de ambos os lados das trincheiras. Apesar da existência dos satélites, a recolha de informações pelos balões de observação não se tornou uma atividade obsoleta. Segundo peritos militares americanos, estes engenhos não estão tão expostos quanto os satélites e não são facilmente detectáveis pelos radares. Contudo, poucos elementos são fornecidos sobre os balões espiões e se, por exemplo, um balão de recolha de informação meteorológica pode ser utilizado para outras finalidades, como refere o Major-General Carlos Branco, ligado ao Instituto Português de Relações Internacionais.
Nós temos versões diferentes, não sabemos qual é que é a verdadeira. Se de facto este é um balão apenas de observação meteorológica ou se é um balão espião. Na verdade, pode ser ambas as coisas. Não sabemos qual é a verdade porque falta-nos informação e não temos acesso aos materiais para podermos fazer um julgamento. De qualquer forma, é importante dizer que não é a primeira vez que surgem estes incidentes, tanto quanto me consigo recordar, diria uns 4 ou 5 incidentes desde o presidente Obama, o que significa que há aqui algum padrão. E neste caso concreto, há de facto um deslocamento destes balões em áreas que, de certa forma, coincidem com instalações militares norte-americanas. E aqui colocam-se várias questões. Em primeiro lugar, perceber se de facto os balões são os meios mais adequados para recolher inteligência destes meios, porque não nos podemos esquecer que a China tem uma forte recolha através de satélites, através de outros meios que não os balões. Como é que um balão consegue penetrar no espaço de alta altitude, primeiro do Canadá e depois dos Estados Unidos, sem ser objeto de identificação e de interceção? Foi identificada a sua presença através de um piloto de um voo comercial, o que não deixa de ser algo extremamente singular, sobretudo quando falamos de uma grande potência que tem um sistema de defesa aéreo extremamente sofisticado. Como é que um balão, algo relativamente rudimentar do ponto de vista tecnológico e com as brutais dimensões que tinha, porque este balão teria à volta de um campo de futebol de dimensão, e depois os sistemas de recolha de informação teriam a dimensão de cerca de 3 campos de futebol. Bom, isto é outra questão importante que merece, enfim, ser debatida. Depois há outro aspecto, que é perceber onde é que termina a soberania dos Estados, porque, segundo as informações que recebemos, este balão voaria a uma altitude de 66 mil pés, ou seja, naquilo que se designa por espaço de alta altitude. Este espaço de alta altitude é um espaço intermédio entre o espaço aéreo e o espaço exterior. E, portanto, isto será uma zona que não está regulamentada. E, portanto, não é inteiramente claro o exercício da soberania por parte do Estado nestas altitudes. Contudo, há aqui uma série de reflexões que me parecem interessantes. Perceber se, no caso de se tratar de espionagem, temos que perceber que isto é um risco muito calculado por parte da China. E, no fundo, porque se trata de uma manobra que é exercida às claras, sem discrição. E depois tem outro aspecto, que é a questão do risco da sua tecnologia ser recuperada. Eu não sei exatamente se os Estados Unidos têm capacidade, provavelmente terão, de recuperar a tecnologia que estava a ser utilizada, uma vez que o balão foi atingido já na água. E, portanto, isto é uma manobra arriscada e calculada por parte das autoridades chinesas. Atenção! O abater deste meio, eu percebo perfeitamente porque é que os Estados Unidos abateram este balão, porque no caso de incerteza é um balão apenas de recolha de dados meteorológicos ou é um balão que tem também a componente de recolha de informação, de intelligence sobre as bases militares e sobre o sistema de mísseis intercontinentais norte-americanos. Perante esta dúvida, eu penso que não restaria outra hipótese aos Estados Unidos que não fosse abater. A China, como é óbvio, nunca iria admitir que estava a fazer espionagem com um balão no espaço aéreo americano. E eu percebo também que a China, independentemente daquilo que está a afirmar ser verdade ou não, para mim parece-me lógico que esta é a resposta mais plausível, mais adequada a esta circunstância, de modo a não escalar a tensão. Agora, quando existem alguns analistas que dizem ah, e tal, isto aconteceu na véspera de o secretário de Estado Blinken se deslocar a Beijing. Bom, nós temos este balão a voar há uma série de dias e tem que haver sempre também alguma cautela, alguma reserva em estabelecer estas relações de causa e efeito. Contudo, há um último aspecto que me parece importante salientar, que é o seguinte: esta ação norte-americana, independentemente da legitimidade que os Estados Unidos tenham para fazer, isto pode ser utilizado pela China nas áreas do Mar do Sul da China para operações semelhantes de retaliação. E, portanto, temos que ficar atentos para perceber o que é que vai acontecer noutras latitudes por parte da China, uma vez que continua a basear a sua postura numa argumentação que não se prende com a espionagem, prende-se exclusivamente com questões de natureza científica. Portanto, como não sabemos onde está a verdade, se está num lado ou no outro, temos que ter muita cautela, mas sobretudo procurar perceber possíveis desenvolvimentos futuros que venham a decorrer deste incidente.
Ouviram o Major-General Carlos Branco e anteriormente ouviram também Jorge Neto, meteorologista ligado ao Instituto Português do Mar e da Atmosfera, com quem nos debruçamos sobre a utilização dos balões de observação para finalidades científicas ou militares. Por hoje é tudo. Obrigada pela vossa atenção e até breve.